Hidrogênio e infraestrutura energética, tendências e tecnologia, foi o tema da palestra de Frederico Boschin na Câmara Brasil-Alemanha, no Rio Grande do Sul. O palestrante é conselheiro do Sind Energia, professor da PUC-RS da PUC de Minas Gerais, além de diretor executivo da Noale Energia. Ele fez um resumo da sua manifestação.
A ideia aqui é explicar um pouco da indústria do hidrogênio, quais são as aplicações, por que que se fala tanto do hidrogênio como um vetor energético, como um motor de desenvolvimento dessa economia verde, essa economia do futuro, quais são as aplicações e, principalmente, como é que o Rio Grande do Sul e o Brasil podem se posicionar nesse mercado com aplicações novas, desenvolvimento de novos empregos, atração de investimentos e novas tecnologias aqui para o estado do Rio Grande do Sul e obviamente, para o Brasil também.
O hidrogênio verde já está sendo utilizado em que setores da economia?
Uma das partes também da apresentação e da palestra é comentar um pouco da missão comercial que a Câmara Alemã proporcionou no mês de maio para a Alemanha e para a Holanda ali no evento mundial de hidrogênio. Ele já tem aplicações industriais no mundo inteiro. A Alemanha usa o hidrogênio como um veículo aqui de descarbonização da indústria do aço, principalmente, tá? Processos siderúrgicos. Mas no Brasil as aplicações são um pouco diversas aqui. A gente foca muito mais nas aplicações para fertilizante. A descarbonização da cadeia alimentar é um processo interessante, onde a gente usa o hidrogênio como um dos veículos aqui para se produzir um fertilizante verde com uma pegada de carbono neutra e que obviamente carrega essa pegada neutra para toda essa cadeia alimentar. Então, hoje as aplicações mais utilizadas, então, como eu disse, na indústria siderúrgica, descarbonização de processos siderúrgicos, processos petroquímicos, fabricação de fertilizantes e também a indústria de cimento. Ele é uma aplicação bastante ampla dentro da indústria. Tá?
Fertilizantes que interessa muito para a economia do Rio Grande do Sul.
Esse é o ponto mais importante a ser abordado aqui. O Rio Grande do Sul é um grande importador de fertilizante. A nossa agricultura, a nossa agroindústria utiliza muito fertilizante. A gente importa até quase 90% dessa matéria-prima. E, obviamente, a oscilação internacional de preços, dólar e oferta do fertilizante também impacta muito o custeio da nossa safra. Então, para o Rio Grande do Sul, a abordagem aqui que eu pretendo hoje é trabalhar a necessidade de um desenvolvimento dessa indústria no Rio Grande do Sul, um aumento da oferta do fertilizante verde no estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil o desenvolvimento de uma cadeia também envolvendo amônia verde e a exportação desse tipo de commodity já minimamente industrializada para a Europa.
Neste momento, com essas questões geopolíticas, os preços dos fertilizantes têm aumentado muito e impactado os custos de produção dos nossos agricultores.
Com certeza, especialmente para quem trabalha com a safrinha, que é agora uma época de plantio, onde a dependência do fertilizante ela é muito importante para o sucesso da safra. Então, não é só uma oscilação de dólar, é uma oscilação também da oferta do produto, porque ele obviamente vem muito mais ali do Oriente Médio, que tem uma oferta de energia pelo gás. Então o impacto também é dado não só pela oferta do insumo, mas também pela variação cambial. Então trabalhar amônia verde e por consequência fertilizante é importante aqui para o desenvolvimento da nossa indústria e para a manutenção da nossa agroindústria gerando emprego e receita para o estado.
O hidrogênio também é utilizado no transporte coletivo?
Sim, existem aplicações principalmente em mobilidade urbana, ônibus urbanos, onde a gente tem ali a substituição do diesel pelos motores a hidrogênio. São aplicações que se usam em alguns países do mundo, principalmente ali Japão, aí a gente fica sempre na disputa entre hidrogênio e ônibus elétricos, então existem essas duas aplicações, mas sim existem alguns projetos no estado que usam aqui, tentando justificar aqui a substituição do diesel pelo hidrogênio também na mobilidade urbana.
Se eu não me engano, em São Paulo já existem ônibus movidos a hidrogênio verde.
Sim, existem, são ônibus obviamente aqui experimentais, tá? Porque primeiro a gente tem o desafio de gerar o hidrogênio e obviamente como a gente tem uma disputa pelas aplicações de hidrogênio, seja fertilizante, mobilidade, o Brasil ainda está num estágio um pouquinho anterior, que é buscar o desenvolvimento do hidrogênio e tentar solucionar alguns problemas da própria dinâmica da indústria do hidrogênio, trazer tecnologia, trazer investimento, uma infraestrutura que nos dê escala para a geração do hidrogênio.
Esses investimentos são muito pesados?
É pesado, o hidrogênio ele depende majoritariamente do fornecimento de energia, o custo da energia ele representa uma parte significativa do desenvolvimento de uma planta. A gente enfrenta no Brasil aqui também um problema de infraestrutura elétrica. A oferta de energia é a nossa grande grande vantagem. O Brasil hoje tem uma grande possibilidade de geração de hidrogênio por conta de uma sobreoferta de energia verde. Então, o Brasil como um todo produz muita energia solar e eólica. Muitas vezes, inclusive, essa energia até ela é desperdiçada pela falta de escoamento, de capacidade de escoamento dessa energia. Então, o Brasil desponta como um líder mundial aqui na oferta de energia verde, mas também tem uma demanda local muito importante, muito relevante, que é o do nosso agronegócio. Então, aqui, a conjugação desses fatores nos dá uma posição estratégica. E aqui, o Rio Grande do Sul tem um posicionamento geográfico interessante, pela demanda interna, né, e por uma capacidade ainda de oferta de energia verde, tá? Os equipamentos também são caros, os eletrolisadores, a forma como a gente estoca o hidrogênio também representa uma parcela relevante. O processo como um todo é um processo químico, eletroquímico bastante intensivo aqui. Então, mas obviamente ele tem um pagamento aqui, ele se paga num médio e longo prazo.
Mas essa questão ambiental é muito relevante no mundo de hoje?
Assim, o mundo hoje ele busca e procura produtos verdes para o seu consumo interno. Então, a própria União Europeia faz barreiras sanitárias de uso de ou da compra de produtos verdes, seja ele legumes, produtos, verduras, commodities agrícolas, soja, milho, mas também a própria dinâmica da ração animal. Então, quanto mais eu consigo fazer uma economia circular em volta da alimentação dos animais, pela produção verde, pelo plantio com o fertilizante verde, obviamente preservando aqui também o uso da terra, o Brasil tem uma grande chance de reforçar sua posição como celeiro mundial da produção de alimentos, mas também reforçando o seu selo de produção verde e ecologicamente sustentável, que é basicamente para onde a nossa economia vai. Não só para o aspecto ambiental, mas também pelo aspecto de desenvolvimento de novas tecnologias, atração de investimentos, novos empregos, retenção do homem no campo, né? E quanto mais a gente industrializa o nosso campo e leva a tecnologia para o campo, mais a gente consegue desenvolver aqui empregos descentralizados e com qualidade, né?
Este foi Frederico Bosquim, palestrante da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.